no Santa Conceição do Boqueirão, a única igreja dos homens pardos da Bahia, precisa de restauração. A igreja dos 15 mistérios, onde aconteceu a revolta dos maneiros, há 10 anos fechada, 10 anos. Já fiz vídeos de denúncia, já pedi ajuda, às vezes mando pedido de audiência para os gabinetes, nem me atendem, nem respondem. É difícil, muito difícil. O próprio santuário, a igreja dos perdões precisa de restauração. Está tudo assim, né? Não tem nenhum investimento aqui em Santo Antônio de Além do Carmo nas igrejas. E é triste porque os turistas vêm ver as igrejas assim, algumas delas fechadas, abandonadas. E a mentalidade aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia, é terrível. Eu morei 6 anos em Roma, lá eles investem assim no patrimônio de um modo, porque isso atrai muitos turistas e investimentos para a própria cidade, para o próprio estado, se no caso se aqui acontecesse, né?
Ai, padre, eu estou nessa jornada tem quase meio século, sabe, padre? E ouvir isso é tão indigno, para o valor que tem essa cidade, para o valor desse nosso patrimônio. A última reunião que eu participei com o IPHAN é tão assustadora a precariedade com que eles trabalham, porque detectar a necessidade da reforma e não ter condições de fazê-la. E quando a gente vê a importância que é dada à cultura, que é fundamental, né? Porque a arte em todas as suas vertentes ela é importante. O artista, as festas são importantes. Mas quando a gente vê milhões depositados no pé de um artista, né? Para um show, não que não haja merecimento, mas quando a gente vê um patrimônio como esse ser negligenciado em função as prioridades serem invertidas, né? Isso é alarmante e angustia muito a gente. Eu fico extremamente angustiada. E a gente não aprende, né? Porque o que aconteceu na Igreja de São Francisco foi mais do que um sinal claro de que alguma coisa precisa ser feita, que os caminhos escolhidos estão errados, que as prioridades estão invertidas, né? Então, a gente não aprende, A gente está vendo essa Igreja de São Francisco fechada, fazendo mal à cidade de Salvador, fazendo mal ao turismo da cidade. A gente não tem uma notícia, a gente não tem uma expectativa, a gente não tem uma estimativa de obra, de conclusão, né, do trabalho que ali precisa ser feito. E aí a gente fica com o coração pulsando nas mãos. Ai, padre, que delícia conversar com o senhor. Parabéns pelo projeto, nosso tempo terminou. Eu, como eu disse aqui, eu não tenho a menor dúvida de que a gente está escrevendo a história. Vocês estão escrevendo a história, que esse caminho de Antônio é o início de uma peregrinação que vai se perpetuar aí ao longo do tempo e que, de fato, vai atrair nós, soteropolitanos, baianos e o turista de qualquer canto desse planeta. Parabéns, padre Jailson. Boa sorte.
Obrigado, eu que agradeço. Aguardo a todos.
Muito obrigada, padre. Compromisso, hein? 7h, saindo lá da Igreja da Barra. Eu te encontro lá. Beijo, minha gente. Muito obrigada. Excelente final de semana. Até segunda, se Deus quiser.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada. Dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada. Não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
O Senhor do Bom Fim, que entregou tudo por amor na cruz, foi o menino que em Nazaré viveu no silêncio, na oração e no trabalho simples. Antes de ensinar as multidões, ele ouviu as lições de José e Maria. Antes de se entregar, aprendeu a obedecer. Nazaré foi a escola do amor e da humildade. Foi o lugar onde o Verbo de Deus aprendeu a ser humano. E é de Nazaré que ecoou a essência que sustentou a entrega do Bom Fim. Na Rádio Excélsior da Bahia, queremos levar você à origem de tudo. Ao silêncio que formou o amor. À simplicidade que preparou o sacrifício. Porque a cruz de Jesus começa na encarnação em Nazaré.
Rádio Excélsior da Bahia, da mística de Nazaré, à entrega do Senhor do Bom Fim.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Neste sábado tem bola rolando na rádio que está fazendo a cabeça da torcida brasileira. Sábado, a partir das 16h, tem bola rolando na Arena Fonte Nova. Bahia e Botafogo, Campeonato Brasileiro. Sábado, a partir das 16h, com Raimundo Rui, Walter Queiroz, Jota Bispo e Evilásio Fonseca. E na sequência tem bola rolando com Santos e Vitória. A partir das 20h, direto da Vila Belmiro. Santos e Vitória, a partir das 20h, direto da Vila Belmiro. Com Toninho Positivo, Thiago Luiz e ainda Paulo Viana. No plantão, Evilásio Fonseca. Equipe Excélsior de olho na bola, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excélsior comanda.
Ao seu lado, palavras ganham vida e melodias se tornam companheiras. Nossa rádio é mais do que ondas sonoras. É o elo que nos une, a voz que acalma e a palavra que aquece os nossos corações. Nas alegrias, estamos lá para celebrar com você, compartilhando histórias que fazem seu coração dançar de felicidade. Nas tristezas, somos o ombro amigo que entende e escuta as suas dores e oferece palavras que abraçam a alma. A cada dia, estamos ao seu lado, acordando com você e preparando o dia juntos. Somos a companhia que afasta a solidão e transforma o silêncio em histórias que confortam. Nossos locutores são mais do que simples vozes. São amigos que conhecem seus gostos, suas histórias, suas dores e seus sonhos. Eles estão ao seu lado, ajudando a iluminar seus caminhos, guiando nas estradas da oração e da reflexão espiritual. Firmamos um compromisso de sempre estar ao seu lado, em todos os momentos da sua vida, de ser a trilha sonora das suas memórias, o eco das suas emoções e o conforto para suas angústias. Somos a rádio que sempre estará ao seu lado, porque você é a razão da nossa existência e é para você que a nossa voz se ergue a cada dia. Faça parte da nossa família você também. Ligue agora, 3114-3333. Excelsior FM. Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 29 de maio, da oitava semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 95 com o seguinte refrão: O Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor vem julgar nossa terra. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 95 que acabamos de recitar é um hino de exaltação, conhecido por ser forte apelo missionário. Ele convida toda a humanidade a reconhecer a sabedoria de Deus, a abandonar os falsos deuses e a celebrar com alegria o seu reinado e o futuro julgamento da terra com justiça e equidade. O autor sagrado começa fazendo um apelo para que se publique em todas as nações que o Senhor reina, que ele sustenta o universo e os povos julga com justiça. Destaca que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Ele fez o céu, a terra, o mar, e infinitamente superior aos deuses que são apenas ídolos. sendo uma expressão do reconhecimento do valor, da majestade e do poder de Deus. O salmista pede que todas as forças da natureza rejubilem de alegria, que os campos com seus frutos exultem, expressando gratidão pelas maravilhas realizadas pelo Senhor. Por último, o salmo conclui apontando para o dia em que o Senhor virá. Virá para julgar a terra e os povos. Embora o julgamento possa trazer temor para o povo de Deus, deve ser motivo de alegria extrema, pois ele julgará com fidelidade e justiça. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
ZYV 649, Rádio Excelsior FM, 106.7 MHz. Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas 12 minutos na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excelsior de comunicação. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nessa sexta-feira, 29 de maio, última sexta-feira do mês de maio. Você acompanha o 12 em Pauta pelo dial da 106.7 Excelsior, da 106.1 Cardeal FM, pelo YouTube das emissoras e pelo aplicativo da rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas 13 minutos em Salvador. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Excelsior. Prefeito Bruno Reis sanciona Plano Municipal de Segurança com previsão de 5,6 bilhões de reais até 2028. Motoristas baianos com placas final 6 têm até esta sexta-feira para pagar o IPVA com 8% de desconto. Prazo para declaração do imposto de renda termina hoje em todo o Brasil. Desemprego cai para 5,8% em abril e atinge menor nível da série histórica para o período. Ainda hoje você confere destaque de tempo e trânsito, atualização ao vivo no 12 em Pauta. Hoje também é dia de editorial político com a nossa comentarista ao vivo de Brasília, Edila Lula, trazendo os destaques políticos da semana. Ainda hoje tem giro internacional, tem giro esportivo com Matheus Santos, dica de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas 14 minutos, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Excelsior. 12 horas 14 minutos, começamos o 12 em Pauta de hoje falando aí sobre a sanção do projeto do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Salvador, projeto que foi sancionado pelo prefeito Bruno Reis e publicado no Diário Oficial do Município ontem, quinta-feira, dia 28. A proposta havia sido enviada pela Prefeitura de Salvador à Câmara Municipal da cidade no fim do ano passado, 2025, e foi aprovada pelos vereadores aí no último dia 5 de maio. O plano, ele reúne ações voltadas ao enfrentamento da violência e da insegurança na capital baiana, Salvador. Esse plano da prefeitura é dividido em 5 eixos: prevenção da violência e prevenção social, com foco em jovens e áreas vulneráveis, fortalecimento institucional com modernização da Guarda Civil Municipal, tecnologia e inteligência, incluindo vídeo monitoramento e análise de dados, urbanismo e segurança, com ações de iluminação, limpeza e ocupação de espaços públicos, e o último ponto, que é governança e participação, por meio da criação dos conselhos e observatórios municipais. Entre as metas previstas de forma prática pelo Plano Municipal de Segurança de Salvador estão a instalação de câmaras corporais para todos os agentes operacionais da Guarda Civil e também a implantação do Centro de Controle de Operações do bairro do Lobato, no subúrbio ferroviário de Salvador. A capital baiana também prevê ampliar o sistema de vídeo monitoramento com a instalação das 2 mil câmaras novas em Salvador, um total aí de previsão de 6 mil equipamentos por toda a cidade, dispositivos que serão integrados a sistema de reconhecimento facial e também leitura aí de placa de veículos. Um projeto da prefeitura, agora sancionado pelo prefeito Bruno Reis, ou seja, uma lei que vai vigorar em nossa cidade com o objetivo de combater a violência urbana, que tem índices consideráveis aí, bastante altos em Salvador. Um esforço também que será coordenado com colaboração do governo do estado, com colaboração dos órgãos de segurança pública, com colaboração aí de uma parceria muito importante, articulação governo do estado com o governo federal, para a Prefeitura de Salvador atingir esse objetivo de reduzir o índice de violência na nossa cidade. Que esse plano, de fato, tem uma aplicação muito importante, e um dos tópicos, um dos eixos, fala sobre ações de iluminação, limpeza e ocupação de espaços públicos. Muitas vezes nós vemos em Salvador praças serem revitalizadas com efetividade muito positiva da Prefeitura. As praças, elas ganham cor, ganham vida, mas elas não ganham gente. Elas precisam de ações de preenchimento e ocupação daquele espaço público, para aquele espaço que, além de revitalizado, ele tem a ocupação das pessoas. Eu uso o exemplo aqui da Praça Lord Crocane, que fica aqui na região da Garibaldi ali. A Praça Lord Crocane foi toda reformada de forma muito qualificada pela Prefeitura, mas além da reforma, da entrega desse espaço público com qualidade, precisamos de ocupação, de ações públicas, e não só da Prefeitura de Salvador, de vários entes que compõem essa cidade, várias entidades públicas, privadas, filantrópicas, participativas, que incentivem a ocupação desses espaços, para que a pessoa que passar por ali na hora do trabalho, quando estiver voltando da atividade de lazer, ela não sinta a insegurança, a falta de iluminação, a vulnerabilidade que pode acontecer, então, culminar em um crime na nossa capital baiana. Esse texto completo você confere no portal da Prefeitura de Salvador, projeto de lei aí sancionado pelo prefeito municipal Bruno Reis. Esse é o show. 12 horas e 18 minutos em Salvador. Agora a gente fala ação do governo do estado em parceria com o governo federal. O governador Jerônimo Rodrigues, junto com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Guilherme Boulos, eles abriram hoje pela manhã um mutirão de serviços gratuitos no Centro Social Urbano, no bairro de Pernambués. Uma ação aí promovida pelos programas do governo do Brasil, na rua e também a periferia de direitos, que vai reunir mais de 80 atendimentos nas áreas de saúde, documentação, assistência social e renegociação de dívidas. Atenção que esse mutirão aí, esses serviços serão oferecidos amanhã, sábado, dia 30, de 8 da manhã até 5 da tarde, sem necessidade de agendamento. Entre os atendimentos aí, a população vai poder fazer emissão de documentos, atualização do Cade Único, vacinação, atendimento odontológico, testagem rápida para infecção sexualmente transmitível, ST, perícia médica e também concessão de benefícios, como benefício de prestação continuada pelo INSS, além de renegociar dívidas através do Desenrola 2.0. Está então a ação do governo federal com o governo do estado amanhã, mutirão durante todo o dia no bairro de Pernambués. Excelsior.
Esse é o choro.
12 horas, 19 minutos, a gente traz agora a atualização no 12 em Pauta dessa sexta-feira sobre o avanço das obras do metrô que vai ligar, estender o metrô de Salvador até o bairro do Campo Grande. A ampliação do metrô de Salvador, ela ganhou um novo avanço após o Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, ele liberar alterações consideradas essenciais para a execução aí das obras do novo trecho da linha 1. Essa autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje, sexta-feira, e permite que a Companhia de Transportes do Estado da Bahia execute intervenções necessárias para a implantação do novo percurso até aí janeiro de 2031. Entre as estruturas previstas estão poços subterrâneos de ventilação, canteiros de apoio, usinas de concreto e ações urbanísticas e paisagísticas ao longo aí das áreas do percurso da obra. Esse chamado tramo 4 da linha 1 vai ligar a estação da Lapa ao bairro do Campo Grande. Ele já havia recebido a autorização aí no início das obras e agora o INEMA reforçou aí, né, o autorização, a alvará de autorização ambiental para que seja feita essa obra que vai ligar o Campo Grande à Lapa através do metrô. Além da ampliação do metrô, o INEMA autorizou a intervenção ambiental em Narandiba para a instalação da subestação que atenderá o novo trecho. Está então o metrô de Salvador, vento em polpa, se expandindo. Da Lapa até o Campo Grande vai facilitar a vida de muita gente, mas também muita gente tem criticado. Tem dito aí que se tem ônibus, linha de ônibus de Campo Grande para Lapa, para quê gastar esse dinheiro com o metrô? Pois é, fica essa reflexão. Alguns dizem que depois terão a ligação até a Barra, quem sabe, né? Então a cidade vai estar toda interligada pelo metrô, mas a gente fala agora do alvará que foi autorizado e esperamos que o metrô para Campo Grande saia logo, porque quem gosta de pegar metrô, eu fico tonto. Quando eu pego metrô, acho que eu não estou acostumado, sou meio tabaré, eu fico tonto andando de metrô, mas quem anda de metrô e gosta e precisa para a mobilidade urbana diariamente no seu cotidiano por conta da rotina, vai ser de fato uma iniciativa muito importante. 12h22, o alerta agora é para você, motorista aqui da capital baiana Salvador, de todo o estado da Bahia, você motorista, automotor que tem seu veículo com a placa no final 6. Atenção você que é proprietário ou proprietária de veículo com final da placa aí 6, você tem até essa sexta-feira, dia 29, para garantir os seus 8% de desconto no pagamento em cota única do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor IPVA, aqui no estado da Bahia. O benefício é levado para quem optar pela quitação antecipada do imposto. O calendário completo pode ser consultado no portal da Secretaria da Fazenda do estado da Bahia. O imposto pode ser pago à vista, junto com licenciamento anual ou por meio do sistema PIX, no portal da Secretaria da Fazenda. Para emitir o documento de arrecadação estadual DAE, o contribuinte deve acessar o sistema com login e senha e selecionar a opção pagar licenciamento em cota única. Atenção você que tem o veículo no final da placa número 6, pagamento do IPVA 2026 com desconto de 8% até essa sexta-feira. São 12h23, está na hora da gente girar, está na hora da gente conferir o que é destaque de tempo e trânsito no meio-dia de hoje no 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Trânsito. 12 horas 23 minutos, atenção você, condutor e condutora que se locomove nesse momento, no meio-dia desta sexta-feira em Salvador, trânsito congestionado nesse momento na entrada do bairro de Pernambués, devido a uma ação de serviços para a população que está sendo realizado na região. Trânsito também um pouco turbulento ali na Avenida Paralela, mas não congestionado e livre na Avenida Magalhães Neto, na ladeira do Acupe de Brotas, na Avenida Oceânica, no trecho do Acesso Norte e também na Avenida Pinto de Aguiar. Até o momento 12h24, 5 acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com 6 vítimas não fatais.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
12 horas 24 minutos e a gente traz para você também a atualização do tempo. Sexta-feira com previsão de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. tempo aí firme à noite, mínima de 21 e máxima de 28 graus em Salvador. Amanhã, sábado, uma previsão de tempo chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 27 graus, segundo o Climatempo, previsão aí de 50 milímetros de chuva amanhã em Salvador. E no domingo, previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 24 e máxima de 26 graus em Salvador no próximo domingo. São 12h25, vamos conferir agora o que é destaque nacional no dia de hoje. Doze horas 25 minutos, a gente traz para vocês agora, ao vivo no 12 em Pauta. Atenção, gente, termina nessa sexta-feira o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda 2026. O prazo termina às 11h59 da noite dessa sexta-feira, dia 29. Quem perder a data pode pagar uma multa e ficar com o CPF irregular. Neste ano, a Receita ampliou aí as regras de obrigatoriedade e passou a exigir também a informação de ganhos com apostas esportivas e plataforma de bets. Precisa declarar imposto de renda aos contribuintes que receberam rendimentos tributáveis de R$ 35.584 na soma total de 2025 e tiveram rendimentos isentos superiores a R$ 200 mil e que movimentaram aí mais de R$ 40 mil na Bolsa de Valores ou possuíam bens acima de R$ 800 mil até dezembro do ano passado. Os ganhos com a aposta esportiva, a grande novidade desse ano, também entraram aí nas exigências. Valores acima de R$ 28.464,20 devem ser informados na ficha de rendimento exclusiva. Os documentos necessários para a declaração é o informe de rendimentos, os recibos médicos, os comprovantes de despesa com educação, contratos e recibos de aluguel, documentos de imóveis, veículos e outros bens e dados bancários com a chave Pix. Pode declarar pelo computador, pode declarar pelo celular, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Orientação é que procure um contador responsável para poder fazer essa orientação, essa declaração junto com você, mas o prazo termina hoje, sexta-feira, às 11h59 da noite. E ainda hoje, a Receita Federal ela vai liberar aí o maior lote da restituição já pago pela Receita Federal. Quase 9 milhões de brasileiros e brasileiras recebem hoje o primeiro lote aí da restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física. Ao todo, serão liberados 16 bilhões, olha só, 16 bilhões, para quase 8 milhões de contribuintes, entre valores referentes ao primeiro lote e restituições residuais de anos anteriores. Segundo aí informações da Receita Federal, o volume recorde ele foi possível por causa da aceleração no processamento das declarações, também uma novidade que foi trazida pela Receita durante esse ano. Para você consultar se você está presente no lote que será pago hoje pela Receita Federal, o lote que já está disponível desde o último dia 22, você pode entrar aí no aplicativo da Receita Federal, no gov.br, conferir se você faz parte dessa lista aí de pessoas que vão receber hoje a restituição de imposto de renda nessa sexta-feira, dia 29 de maio. Excelsior. 12 horas 28 minutos. A gente traz agora uma boa notícia aí, como diria Patrícia Tosta, coordenadora de programação da Excelsior, uma boa do dia para você que está acompanhando o 12 em Pauta. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no trimestre encerrado no último mês de abril, segundo dados aí do IBGE. O índice é o menor já registrado para o período desde o início da série histórica, lá no ano de 2012. Esse resultado mostra um recuo em relação ao trimestre encerrado em março, com a taxa aí de 6,1%. Cerca de 6,32 milhões de brasileiros e brasileiras procuravam trabalho aí no período analisado. Apesar da queda, o número ainda é acima do registrado no fim do ano passado, 2025. Parabéns ao nosso país, aos entes públicos que conseguem fazer cair o desemprego, que caia cada vez mais e que o Brasil consiga gerar emprego e renda para a população sempre que possível, com efetividade, com responsabilidade, com oportunidade Isso é, sem sombra de dúvidas, o essencial. A gente precisa ter o nosso povo brasileiro, nossa população trabalhando com dignidade, nossa população tendo emprego e renda, conseguindo movimentar nossa economia local, nossa economia nacional, população conseguindo pagar um gás, né, comprar uma carne, fazer sua atividade de lazer, colocar combustível, tudo isso se faz com o emprego. Quem não tem emprego muitas vezes vive uma situação muito complicada. Essa semana a gente teve uma discussão nas mídias sociais muito grande em relação ao programa Bolsa Família. Uma crítica muito grande, dependência causada pelo programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, que é um dos programas de assistência social que o nosso país tem, como tantos outros, o Auxílio Brasil, que já foi Bolsa Família, Vale Gás Nacional. Tantos projetos que são importantes para dar segurança econômica para essas pessoas desempregadas, porque o Brasil não consegue gerar emprego para todo mundo. Então a gente precisa comemorar toda vez que o nosso país recua no índice de desemprego nacional. Só são 12h30, toda sexta-feira tem editorial político ao vivo de Brasília no 12 em Pauta. Está no ar Brasília em Pauta de hoje, com ela, Edila Lula.
Brasília em Pauta, com Edila Lula.
Muito boa tarde, Edila Lula. Seja bem-vinda ao vivo à Rádio Excelsior, a Rádio Cardeal, mais uma sexta-feira com o nosso Brasília em Pauta, comentário ao vivo da Capital Federal. Com você, Edila. E hoje amanhecemos, né, com a informação de que os Estados Unidos eles decidiram classificar as facções criminosas, o Comando Vermelho, o PCC, como organizações terroristas. Bolsonaristas estão comemorando, esquerdistas estão criticando a decisão. Do ponto de vista da população brasileira, Edila Lula, essa decisão, ela é boa ou ruim? Começo perguntando isso a você. Bem-vindo.
Pois é, boa tarde, meu amigo João, boa tarde ao Jeová e todos os queridos amigos que estão ligados, conectados aqui na rede Excelsior de rádio. Essa é a grande pergunta, não é, João? Porque a gente tem visto assim, todo mundo postar, uns comemoram, outros lamentam, mas e aí? E a população brasileira, né? E o Rio de Janeiro, São Paulo, como é que fica em relação a essa decisão dos Estados Unidos? Nessas horas é bom a gente procurar especialistas, né? Quando o assunto é tão delicado assim, tão delicado quanto a violência no nosso país, a questão de segurança pública. Então, eu quero reproduzir aqui o que disse o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro é uma instituição muito respeitada já há muitos anos, que reúne vários especialistas nessa área de segurança pública, né? Não só sociólogos, como também pessoas ligadas de fato à segurança, ex-secretários, e enfim, o fórum publicou uma nota agora de manhã, criticando não apenas essa posição dos Estados Unidos, mas criticando especialmente o uso eleitoral da decisão dos Estados Unidos, não é, de classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, primeiro o Fórum falou nessa nota, João, que essa é uma decisão que é dos Estados Unidos, é uma decisão soberana do governo norte-americano e que cabe aos Estados Unidos entenderem o que de fato é relevante para eles essa elevação, né, dessa classificação do PCC e Comando Vermelho como terroristas. Agora, lamentou muito que o tema que tem um impacto tão grande sobre a soberania do Brasil tenha se tornado ponto de, ele fala, tenha sido capturado, né, pela disputa eleitoral. Então, todo mundo sabe, né, que o candidato Flávio Bolsonaro esteve lá nos Estados Unidos e, após estar com Donald Trump, ele afirmou que esse tinha sido um assunto da conversa entre eles e trouxe agora esse troféu, dizendo que, olha, fui lá e consegui influenciar o Donald Trump a decidir por essa classificação. Na verdade, é uma discussão que já é antiga, viu, João? A gente acompanhou muito isso no ano passado, os Estados Unidos já vinham ameaçando colocar aí nessa classificação, É, se eu não me engano, desde 2021, ainda no governo de Joe Biden, já existia essa proposta. Então, não é uma decisão de agora, talvez o Flávio Bolsonaro tenha, de alguma maneira, de fato, influenciado, ponto para ele, né? Agora, o que o fórum diz na nota é que o apoio de políticos a essa medida revela uma visão reducionista, né, e descolada das tarefas que são necessárias para enfrentar o crime organizado aqui no Brasil. Então, ela também, o fórum cita a prioridade de se retomar os territórios e trata da regulação de mercados, setores usados pelas facções criminosas, fintechs, bets. E eu acrescento aqui que ainda ontem a gente teve a operação Carbono Oculto, né, que voltou a agir. Aí a Receita Federal, junto com a Polícia Federal, que fez um trabalho belíssimo, justamente capturando braços dessas facções criminosas. É, um outro tema que é muito importante é que os Estados Unidos e o Brasil, eles já vêm tendo uma tradição de cooperação nessa área de segurança pública e policial. Não faz 2 meses, houve uma reunião também aqui no Brasil, né, com representantes da defesa dos Estados Unidos, da segurança dos Estados Unidos, com ministros da Fazenda aqui, com o ministro da Justiça, todos preocupados em realmente desenvolverem projetos de cooperação nessa área, com troca de informações de inteligência, ações de combate à lavagem do dinheiro, enfim. A grande pergunta que a gente faz é assim, esse trabalho vai poder continuar? Porque o que os especialistas dizem é que com essa classificação como grupos terroristas, isso dá direito aos Estados Unidos, por exemplo, de investigarem sozinhos e em sigilo questões relacionadas ao nosso país. Né? Aí entra essa questão da soberania, já há informações de que há também certas exigências em relação às empresas, o pessoal do mercado financeiro está preocupado porque tem algumas exigências relacionadas à compliance, por exemplo. A gente vai ter que acompanhar e ver de fato qual vai ser a consequência para a população brasileira, inclusive para o regramento em relação à segurança pública e ao combate ao crime organizado, né? Por enquanto, está essa disputa mesmo eleitoral, né, João? Vamos acompanhar.
Verdade, Ed. Lá, acima de tudo, uma disputa eleitoral, né? O presidente Donald Trump recebeu o presidente Lula recentemente lá na Casa Branca e agora também recebeu aí o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro.
Ed, lá na Casa Branca, quando o Lula... Desculpa te interromper, mas quando o Lula, ao final da reunião lá na Casa Branca, quando o Lula deu entrevista, ele informou que não foi tratado esse assunto, né? Esse tema não foi colocado em discussão, os Estados Unidos não tocaram e ele também não tomou a iniciativa de tratar. Eu entendo que ele estava mesmo deixando de stand-by, né, para ver qual seria o desenrolar disso aí. O Flávio Bolsonaro se colocou na mesa, e não só colocou na mesa, como pediu a intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Um jeito estranho de ser patriota, né, João? Mas vai entender.
É verdade. Edla.
Os patriotas que usou bandeira alheia.
Edla Lula, olha, outro assunto aí, além desse matinal de hoje, sexta-feira, marcou a semana, eu acho que foi o principal assunto que marcou a política nacional durante essa semana, que foi a aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que acaba com a escala 6-1, aprovação aí na Câmara dos Deputados, e agora essa proposta de emenda à Constituição, ela segue para o Senado Federal. Aí, com mais de 450 votos favoráveis, né? Quase unanimidade no Congresso, que é uma dificuldade muito grande. E agora as perspectivas para o Senado. Inclusive, o senador Otto Alencar, o senador baiano, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele falou que vai apresentar uma proposta alternativa que foi aprovada na Câmara. Como você avalia essa aprovação na Câmara e a continuidade desse tema no Legislativo, no Senado?
Pois é, achei engraçada essa fala do Otto Alencar, que ele disse assim, tem uma chuva de PECs, né? Tem uma chuva de PECs chegando aqui na CCJ, e aí ele vai ter que resolver essa situação aí. Porque o que aconteceu, né? O Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, marcando posição, Assim que a PEC foi aprovada na quarta-feira, né, na madrugada de quinta-feira, o grupo de oposições, 36 senadores, né, assinaram uma PEC alternativa que propõe algo diferente do que foi aprovado na Câmara, né? E o senador Davi Alcolumbre imediatamente colocou lá na CCJ, protocolou na CCJ para ser discutido, né? Então, ele tem agido assim, viu, João? Ele quer garantir o protagonismo dele no Senado, né? Quer mostrar quem manda aqui sou eu. Realmente, essa aprovação na Câmara foi uma vitória, né? Querendo ou não, você lembrou bem, foi maioria esmagadora, praticamente uma unanimidade. O presidente Hugo Mota saiu também como protagonista, mas essa PEC tem sido muito direcionada e identificada com o presidente Lula, né? Com a vitória do governo, que vem defendendo isso aí há muito tempo. Então, essa PEC alternativa foi elaborada no gabinete do senador Rogério Marinho, né, que é líder da oposição lá no Senado, ela traz uma proposta que ela constitucionaliza a negociação individual entre patrão e empregado, né? Que essas escalas, que a jornada de trabalho seja estabelecida mediante acordo entre o empregado e o empregador, ou por meio de convenção coletiva, ou livre pactuação. Na verdade, essa proposta já vinha sendo discutida na época da reforma trabalhista, foi apresentada também ao longo do debate na Câmara dos Deputados, e agora foi, como ela não foi aceita lá, foi protocolada no Senado, mas sem muita chance de passar, né? Não faz o menor sentido. Você lembrou bem como é difícil aprovar uma PEC, né? E foi aprovada em dois turnos com ampla maioria na Câmara dos Deputados. Não faz o menor sentido você entrar agora com um texto que não foi debatido, né? Isso só vai prorrogar. E eu quero lembrar também que o Otto Alencar se referiu a uma outra proposta que já foi, inclusive, aprovada na CCJ. Eu não me recordo agora em que mês, mas já faz alguns meses, foi aprovada na própria CCJ do Senado, onde ele é presidente. Então, é a proposta do senador Paulo Paim. Olha só, essa proposta, deixa eu ver o número dela aqui, é a proposta 148 de 2015, para você ver há quanto tempo que essa discussão vem sendo feita no âmbito do Congresso Nacional agora. Ganhou forma e foi aprovado. Então, ele tem dito isso, né, que ele vai priorizar essa PEC, que é de autoria do Paulo Paim e que já foi aprovada lá na CCJ do Senado e que vai está pronta para ser votada no plenário da Casa, né, do Senado. Essa proposta é muito semelhante à que passou na Câmara, né, reduz a jornada de 44 para 36 horas semanais, e dá um período de transição para que essa situação seja acomodada. Então, o que deve acontecer é que uma PEC deve ser apensada à outra, deve haver uma votação na CCJ semana que vem. O Alcolumbre não deu prazos ainda para a votação no Senado. O governo trabalha para que seja aprovada ainda esse semestre, né, para que o presidente Lula possa promulgar essa PEC ainda no início do ainda no primeiro semestre, antes do recesso parlamentar. Vamos aguardar então, né?
É verdade. Edila, para a gente finalizar o nosso editorial de hoje, esse tema da escala 6x1 é um tema realmente muito importante. Eu acho que os políticos precisam ter, sobretudo, a consciência que eles são representantes da população brasileira e que se eles conseguem, né, viajar para os seus estados com recesso, aí geralmente o tom do legislativo começa na terça, na quarta, por conta do final de semana, né, do legislativo, porque o povo brasileiro não pode ter também, né, uma escala 5x2, uma escala que permita descanso funcional dois dias da semana. Eu não tenho dúvidas de que, apesar das resistências, será aprovado no Senado e aí sancionado pelo presidente Lula. Agora aconteceu.
Com certeza, é uma PEC que tem um apelo eleitoral muito forte, né? Vai ter muita discussão novamente, vai ter muita gente contra, vai ter gente propondo aquilo que a oposição propôs lá no, na Câmara, não é? Que é, que era a jornada 4x2, não sei se você acompanhou isso.
Acompanhei. Não,
é loucura, né? 4x3.
Essa semana, Edila, ela também foi uma semana muito bonita aí, né, no Congresso Nacional, especialmente para o nosso estado da Bahia, para a nossa Arquidiocese de Salvador. A Arquidiocese contou, recebeu aí uma sessão solene no Congresso Nacional em homenagem aos seus 475 anos de criação, de fundação e 350 anos de elevação à condição de Arquidiocese, sessão essa que contou com a presença do Cardeal Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador, Primaz do Brasil, do Dom João Batista de IV, nuncio apostólico no Brasil, representante do Papa no país, e também de autoria aí dos deputados, do deputado federal baiano Bacelar e do senador baiano Jax Wagner. Como foi essa sessão tão linda, hein, Edila?
Pois é, é importante, não é? É importante a gente fazer esse registro, porque, de fato, Salvador tem uma... Não só a Arquidiocese de Salvador, mas a cidade de Salvador tem uma história muito bonita na política brasileira, né? Então foi uma cerimônia de fato bonita, como você lembrou, foi proposta pelo senador Jax Wagner, que é daí da Bahia, e pelo deputado Bacelar, mas tinha muitos parlamentares, muitos da Bahia, né? Tanto senadores quanto deputados. E a cerimônia, lembrando, né, que a diocese foi criada em 1551, Diocese de São Salvador da Bahia, depois em 1676 foi elevada a essa condição de arquidiocese e tornou-se sede primacial da Igreja Católica no Brasil, né? Por isso que a gente chama assim, arquidiocese primaz do Brasil, né? Então, eu quero destacar uma parte da fala do cardeal, arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha. Entendeu? A primazia, porque foi a primeira diocese, né? A primeira arquidiocese do país. E Dom Sérgio da Rocha disse uma coisa que eu achei bastante interessante, que a relevância da criação da primeira diocese brasileira extrapola o campo religioso, não é? Não se trata só de católicos, mas alcançou dimensões sociais, políticas e culturais também. Eu anotei aqui umas aspas que ele diz assim... Abrindo aspas, né? A relevância da criação da primeira diocese do Brasil não se restringe ao âmbito da Igreja Católica, revestindo-se de especial significado sociopolítico e cultural. Desde os inícios, a Igreja Primacial do Brasil tem contribuído para moldar a identidade cultural e religiosa brasileira, promovendo valores como a convivência pacífica, o diálogo, a justiça, a paz, respeito, honestidade e ética. Eu achei muito relevante essa fala de Dom Sérgio, especialmente ali, né, naquele contexto, naquele palco, que era o plenário do Senado, a tribuna do Congresso Nacional, no momento em que a política brasileira vem sendo marcada pelo discurso de ódio, né, por um antagonismo raivoso, e a gente tem a Igreja como uma instituição que pode ser essa mediadora nesse debate político, não é? Eu queria lembrar isso. E o Dom Sérgio lembrou que assim foi desde o início, citou alguns célebres sacerdotes católicos. Ele citou, por exemplo, a importância do José de Anchieta, né? José de Anchieta, que foi um sacerdote muito importante aí em Salvador. Tem um especialista nele aqui que é o padre Aleixo, Zé Aleixo, que ele lembra sempre que graças ao José de Anchieta a gente conhece a gramática tupi-guarani, né? Então, foram pessoas religiosas que contribuíram muito, os discursos do padre Antônio Vieira, por exemplo, também, né? Eu estou acrescentando, padre Antônio Vieira, que norteou muitas vezes a política brasileira, né, com críticas, com ênfase e trazendo à luz a importância de uma política que seja ética e que tenha respeito e honestidade, como bem lembrou Dom Sérgio. Por isso que eu quis trazer essa fala aqui, que eu achei muito interessante.
Padre Vieira também, que foi aí um grande expoente na área da educação, da literatura brasileira. Então, de fato, a contribuição como Dom Sérgio
são
fez...
São famosos os sermões que ele fazia, bem direcionados aos políticos na época, né?
Exatamente. O Dom Sérgio fez essa menção, né, sobre a contribuição da Igreja para o social, para os pobres, para a educação, para a saúde do nosso país. É uma contribuição muito grande que foi germinada com a criação da nossa Diocese de São Salvador da Bahia, merecida homenagem no Congresso Nacional. Edila, me despeço de você hoje, desejando um feliz final de semana, e segunda-feira a gente volta com mais apuração política no final de semana no Brasília em Pauta.
Obrigado, um abraço a você, ao meu amigo Giovanni, toda a equipe Celso. Que vinhetinha linda.
Você está acompanhando 12 em Pauta. Plantão Internacional.
12h49, hora de você conferir o que é destaque em todo mundo no Giro Internacional dessa sexta, no 12 em Pauta.
RFI.
Márcia Bechara.
Paris, 29 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. A Romênia convocou hoje o embaixador da Rússia depois da queda de um drone sobre um prédio residencial que deixou 2 feridos. Um episódio classificado como extremamente grave pela ministra das Relações Exteriores do país em mensagem na rede X. Segundo ela, o governo vai anunciar oficialmente as consequências desse ato atribuído à Rússia para as relações diplomáticas entre os dois países. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu em mensagem na Rede X a adoção de um novo pacote de sanções contra a Rússia. O presidente da Romênia convocou o Conselho Supremo de Defesa após a queda do drone. O exército romeno afirmou que não teve tempo de abater o aparelho. A OTAN classificou o fato de irresponsabilidade da Rússia. A porta-voz da aliança afirmou que o secretário-geral Mark Rutte está em contato com as autoridades romenas. A Ucrânia afirmou que o episódio é mais uma prova de que a Rússia representa uma ameaça real para toda a Europa, e o chanceler francês, Jean-Noël Barrot, afirmou que vai dizer ao embaixador da Rússia, convocado nesta sexta-feira em Paris, que esse novo episódio é uma intimidação irresponsável e sem efeito. Esta é a primeira vez que um drone atinge uma área densamente povoada na Romênia e que há registro de feridos. E ataques israelenses no sul do Líbano colocam em grave risco importantes sítios arqueológicos, como as ruínas milenares do Tiro e a fortaleza cruzada de Beaufort sobre o vale do rio Litani, segundo o ministro da Cultura libanês, Ghassan Salameh. Ele afirmou que os bombardeios israelenses caíram muito perto do sítio histórico de Tiro, considerado patrimônio mundial da humanidade, e que o castelo de Beaufort chegou a ser atingido diretamente. E a Justiça do Quênia determinou a suspensão temporária do plano dos Estados Unidos de instalar no país um centro de quarentena para pessoas possivelmente infectadas pelo vírus Ebola. A decisão judicial também proibiu o Quênia de receber pessoas expostas ou contaminadas pela doença até que a Justiça analise uma ação movida por uma organização não governamental contra o acordo firmado com os norte-americanos. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde deve se reunir hoje com autoridades da República Democrática do Congo, em Kinshasa, país que enfrenta uma grave epidemia da doença, antes de seguir no sábado para a região mais afetada pela crise. Já a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pediu à União Europeia que reforce a vigilância nas fronteiras de pessoas vindas de áreas afetadas pelo vírus Ebola. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
12 horas e 53 minutos, obrigado à Rádio França Internacional. E agora está na hora de conferir o que é destaque esportivo. Matheus Santos, nosso repórter esportivo, já está a postos. Matheus vai trazer para a gente aí todas as informações sobre a rodada do futebol do final de semana. Matheus, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao 12 em Pauta.
Matheus Santos, o repórter tem a informação na veia.
Boa tarde, Matheus. Traz a atualização do esporte pra gente.
Destaca o preço dos ingressos para você, torcedor, que queira acompanhar esse jogo entre Bahia e Botafogo, né? Que é o jogo de despedida até a Copa do Mundo, antes das duas equipes se apresentarem, né? Kublai querendo mostrar algo positivo, apesar da temporada ser bastante abaixo do que o esperado, né? E o Vitória que enfrenta a equipe do Santos, logo em seguida, né? Teremos o jogo do Bahia a partir das 17h30, e o Vitória que enfrenta a equipe do Santos a partir das 20 horas, né? Esse jogo que estava marcado para 21, agora vai ser às 20 horas esse jogo, Vitória e Santos. Santos e Vitória, né? O Vitória que já tinha se despedido com seu torcedor no Barradão antes da parada da Copa do Mundo contra o Inter, que venceu pelo placar de 2-0. E o Vitória teve os dois jogos agora fora de casa, ABC, que se classificou da Copa do Nordeste, e a equipe do Santos na Vila Belmiro. Então, Bado para Bavi que vai ter esse jogo. Para o desfalque, o Vitória vai ter o Nathan Mendes, que se machucou no jogo contra o ABC, não joga já e está fora das finais da Copa do Nordeste.